Quero então que o irmão, por gentileza, o nosso texto hoje, ele está baseado no Salmo de número 78, dos versículos de 5 a 7. Esse é um texto que vai nos ajudar a entender pais como espelho para os seus filhos. Então, esse é o tema da nossa mensagem essa noite. Então, você que é pai, lembre-se que você é o espelho para os seus filhos. O texto, ele, então, vai estar no Salmo de número 78, versículos de 5 a 7. O texto vai dizer assim: E ele estabeleceu um testemunho em Jacó e instituiu uma lei a Israel. Ordenou a nossos pais que os transmitissem a seus filhos, a fim de que a nova geração os conhecesse, filhos que hão de nascer, se lembrassem e, por sua vez, os referissem aos seus descendentes, para que pusessem em Deus a sua confiança e não esquecesse dos feitos de Deus, mas lhe observassem os seus mandamentos. Eu gostaria de destacar aqui no texto que ele diz assim: e estabeleceu um testemunho. E ele diz assim: e ordenou aos pais de Israel que transmitissem aos seus filhos, que pusessem nas gerações, a fim de que todos pudessem entender, que todos conhecessem a Deus e que todos confiassem no Senhor e não esquecessem dos seus feitos. O texto diz que Deus colocou isso como testemunho. Disse isso que deveria ser uma ação que os pais deveriam apresentar aos seus filhos. Não há dúvidas de que esta geração a qual nós estamos é uma geração que precisa muito, e nós poderíamos dizer até que desesperadamente, de modelos. As pessoas estão carentes de referenciais. Nesse sentido, humanamente falando, nós podemos assim, ó, o melhor modelo, a melhor referência que nós podemos ter em família é que a reunião familiar, o relacionamento familiar e os princípios desta construção de vida, onde nós recebemos os primeiros alicerces ou os alicerces da construção do ser humano, ali o pai, os pais, têm a oportunidade de serem exemplos para a vida de seus filhos. Todo pai exerce um poder de exemplos a fim de que possa suprir uma lacuna de ausência de referência da sociedade. Hoje os filhos vão buscar na sociedade referências, porque existe uma ausência no lar. Então, uma das coisas importantes que nós precisamos entender é que a construção, essa construção dos alicerces, dos valores, dos princípios, quem tem a oportunidade de fazer, a fim de que esses exemplos possam ser exemplos vivos para a vida, aos filhos, são os pais. Os pais vão marcar a existência de seus filhos a ponto de fazê-los seres humanos, melhores, com uma visão de mundo, com princípio de valores, e esses valores se aprendem em casa. Então, ao olharmos de uma forma geral para o mundo, nós encontraremos então alguns exemplos, ou muitos exemplos, de homens que tiveram grandes sucessos. E esses homens deixaram suas marcas ao longo da história em razão de seus grandes feitos. É possível identificar também que existe um número de escritores que impactaram a vida de pessoas e mudaram as suas histórias e a sociedade com os seus pensamentos. Nós vamos encontrar uma série deles, uma série de pessoas que marcaram suas gerações, uma série de pessoas que traduziram pensamentos que mudaram comportamentos, ajudaram a melhorar a visão de vida e de mundo de uma enormidade de pessoas. Essas pessoas tiveram o seu papel, a sua importância, essas pessoas marcaram a história, têm os seus nomes escritos na história, mas infelizmente essas pessoas elas não irão ou não poderão moldar o caráter das pessoas. E esse papel, papel de caráter, o papel de fazer com que o indivíduo enxergue a realidade do mundo, trazendo uma ótica para aqueles que estão em crescimento e desenvolvimento, somente os pais poderão fazê-los. Portanto, então, o que que nós precisamos? Nós precisamos de pais. E nós precisamos de pais com algumas características. Estes pais precisam ser pais piedosos. E esses pais piedosos, eles precisam marcar a vida de seus filhos. E essa marca, ela vai ficar para a vida deles e vai fazer toda a diferença. Então nós precisamos entender que a importância de um pai, o valor de um pai, está nas marcas que ele deixa em seus filhos. Deus então vai dar uma grande responsabilidade e vai dar uma responsabilidade através de um pacto em que os pais de Israel, eles teriam uma responsabilidade de transferir os seus filhos, os ensinos, os fatos, os momentos pelos quais viveram, a fim de que seus filhos não esquecessem dos feitos de Deus na vida do povo de Israel. Quem seria responsável? Aqueles pais que eram piedosos, aqueles pais que estariam dedicados à questão de ensino. Nós temos um escritor, ele é muito famoso, Jack Brown, ele disse assim: viva de tal modo, o pai precisa viver de tal modo, que quando seus filhos pensarem em justiça, quando seus filhos pensarem em carinho, quando seus filhos pensarem em integridade de uma pessoa inteira em relação a seus valores, ele possa pensar em você. Então, Jack Brown, ele vai nos ajudar neste pai como espelho, pai como exemplo. Então ele vai dizer o seguinte: se depois que você partir, ou mesmo em vida, todas as vezes que seu pai, seus filhos pensarem em justiça, todas as vezes que seus filhos pensarem em integridade, todas as vezes que seus filhos pensarem em carinho, eles precisam ter o seu nome como referencial. Então, essa palavra de Jack Brown é muito importante porque ele está evidenciando, então, uma história de ensino, uma história de princípios, uma história de valores, e esses valores são que nem carbono, né? Eles vão serem transferidos pelo contato, pelo relacionamento, pela convivência, pelo dia a dia. O apóstolo Paulo, ele também vai afirmar e vai nos dizer o seguinte, né? Para aqueles pais que têm uma experiência com o Senhor Jesus: sede meus imitadores, como também sou de Cristo. Paulo, ele, nessa palavra, ele é muito ousado, porque ele vai dizer o seguinte: olha, eu imito a Cristo e vocês podem me imitar. Então, nós podemos dizer que um pai piedoso, um pai que tem seus olhos fixos em Cristo, o pai que tem exemplos de atitude como Cristo, pensa como Cristo, age como Cristo, faz ações como Cristo, pode chamar para si, né, a prerrogativa de que seu filho siga o seu exemplo. A minha questão é: você hoje pode falar isso para o seu filho, essa expressão que Paulo está dizendo? Sede meus imitadores, como também eu sou de Cristo. Então significa que seu filho vai ver muitas das suas ações, ações pelas quais ele lê na palavra de Deus e enxerga em você. Jack Brown, ele está dizendo o quê? Viva de uma maneira, seja justo, seja carinhoso, seja íntegro. Então significa que todas as vezes que seu filho pensar nessas palavras, nesses elementos, a primeira pessoa que ele vai lembrar é você. Então, se você começar a pensar que pai, ele tem um papel de uma importância, de um valor, de um significado, Pai não é para um momento, pai não é para um período, pai é para a vida toda. E nessas questões nós então vamos dizer o seguinte: o que que nós estamos afirmando? Nós estamos afirmando que nas mãos dos pais, nas suas mãos, o filho ele vai poder encontrar valores, valores esses que vão aproximá-lo do Senhor. Então, nas mãos dos pais, conta que os seus filhos serão filhos verdadeiramente fiéis, porque eles receberam dos seus pais estes ensinos. E aí, estes ensinos que seus filhos receberam, eles irão demonstrar pelo modo de viver, pelo reflexo que eles receberam de Cristo através dos exemplos dos pais. E aí você vai ver com maior referência a vida e instrução de um pai em relação ao filho. Então nós vamos entender e ver o seguinte: aquilo que os pais ensinam marcam a visão de mundo e de existência dos seus próprios filhos. E desta maneira, o pai vai ensinar ao filho a necessidade de uma dependência do Senhor Jesus. E essa dependência do Senhor Jesus, nós iremos ter a possibilidade de ter uma compreensão de como é o relacionamento, intimidade com Deus, os seus valores, os seus princípios. Por quê? Porque esses valores de ensino estão ligados na ação e atitude que os pais possuem. Há um ditado popular, né, que muitas vezes a gente diz, né, e que muitas vezes está ligado a um aspecto de senso comum, aquilo que é comum a todos, em que diz o seguinte: você não é aquilo que fala, mas você é aquilo que faz. Então, muitas vezes as pessoas dizem o seguinte: ó, faço o que eu mando, mas não faço o que eu faço. Quando isso acontece, significa que você também não tem autoridade para dizer para fazer se você não faz. E aí, o seu filho, ele vai seguir o seu exemplo. Então, essa palavra ela é importante para que caia, você caia em si, né, que não é muito falar, e sim aquilo que você faz. Então, seu filho vai poder saber, vai poder compreender, vai poder entender como é que ele deve reagir, porque ele vai reagir diante daquilo que você faz. Então, uma das coisas importantes para você que é pai, você deve ter o entendimento que seu filho muitas vezes ele não está prestando atenção no que você fala, mas sim naquilo que o seu faz. Então significa que o seu filho, ele vai seguir o seu exemplo. Não existem dúvidas de que a maior parte das crianças, elas ouvem sim aquilo que é dito a elas. É claro que os filhos vão observar aquilo que você está dizendo por palavras. É claro que os filhos vão aprender por aquilo que você diz. Mas o que você precisa entender é que a observação, o aprendizado pelo exemplo, ele vai definir e vai fazer com que esta criança, que vai ser um adulto, ele vai exemplificar, ele vai agir, quando adulto, diante de tudo aquilo que ele viu você fazer. Então, os valores morais, os princípios, as regras, a regra de conduta, a regra de pensamento, o comportamento, todos eles são reflexos no filho diante da testemunha, né? Diante daquilo que o pai realizou ao longo da sua história de vida. Então, nós podemos também entender o seguinte: a palavra convence? Convence. A palavra ela tem um poder de persuasão muito grande. Nós devemos usar a palavra? Claro, mas o exemplo arrasta. Então, se a palavra convence, o exemplo arrasta. Então, significa que o exemplo ele tem um peso nessa relação de pai e filho, em que nós precisamos entender, querendo ou não, você entendendo ou não, você é um exemplo de referencial para o seu filho. Então, nós vamos dizer o seguinte: quando nós colocamos uma plantinha e essa plantinha ela está torta, Então, o que que você faz? Você pega, coloca um referencial, uma madeira para essa plantinha que está torta. E aí, para que você possa ajustar essa planta, você faz o quê? Você cuidadosamente coloca. Mas se você soltar, ela vai fazer o quê? Vai inclinar novamente. Então você faz o quê? Você coloca a estaca, você coloca a planta e você vai e amarra essa planta nesse referencial. No momento que essa planta ela estiver crescida, estruturada, ajustada, o que que vai acontecer? Você tira o referencial e ela vai permanecer. Por quê? Porque ela seguiu o parâmetro. Ela não vai inclinar-se mais, porque agora ela tem estrutura para manter-se reta, porque o parâmetro estabeleceu a maneira dela se portar. O filho vai seguir as suas palavras? Sim. O seu exemplo vai ser esse elemento que ajusta, que molda, que determina os referenciais necessários. Então, uma das questões importantes que nós precisamos entender, o exemplo é muito forte. A palavra convence, mas o exemplo arrasta, ele puxa, ele traciona. E aí nós vamos observar e ver que há muitas circunstâncias que nós vamos lembrar, né, daqueles elementos que nós fomos aprendidos, e aqueles elementos que foram aprendidos, eles vão ser reproduzidos, né? E é interessante que no texto diz o quê? Que os pais deveriam passar os filhos para as próximas gerações, com o objetivo de que o povo lembrasse, aprendesse de tudo aquilo que Deus havia feito, que eles não esquecessem daqueles ensinos e daqueles valores. Então, um pai passa para um filho, o filho passa a ser pai, o pai passa para o seu filho, e nessa sequência, esses valores eles vão ficando ligados ao princípio de conhecimento e de relacionamento da família. Há um músico, Albert Schweitzer, que diz assim, que o exemplo não é uma, mas a única forma, o exemplo não é apenas uma, mas é uma forma de ensinar. Então, essa questão ela é importante e é a necessidade de nós refletirmos. Um outro fato é que os pais eles precisam entender que eles são espelhos para os filhos. Então significa que se você é espelho para o seu filho, o que que você precisa entender e ter? Você precisa entender que você vai ser reflexo. Então vamos pensar o seguinte: se você segue a Cristo e imita os atos de Cristo, o seu filho vai ser o seu reflexo. Se você é um pai de oração, um pai piedoso, o seu filho vai ser um menino de oração, seu filho vai ser um filho piedoso. Por quê? Porque ele recebeu este exemplo e ele vai olhar para você e vai imitar. Então significa que assim como o espelho para os filhos é um elemento de postura, nós precisamos olhar para Cristo, imitá-lo e, consequentemente, os nossos filhos vão olhar para Jesus e da mesma forma e da mesma maneira irão reproduzir. Vai reproduzir por que razão? Porque esses ensinos e esses valores estão ligados à nossa vida. E eles irão conhecer a Cristo através de tudo aquilo que nós vivemos e ensinamos. E aí os filhos vão começar a imitar e a seguir a Cristo pelas nossas atitudes. Então, esse papel, ele é um papel importante e ele tem um peso. Porque muitas vezes, quando a gente despreza esses princípios, nós não temos filhos obedientes. E por que que a maioria dos filhos são desobedientes? Porque em algum momento os pais deixaram de ser seus espelhos. Paulo diz que ele imitava Cristo e ele desafia que aqueles que o imitarem, na verdade também imitarão a Jesus. Então, a minha pergunta hoje para você é: você é espelho para o seu filho? Essa pergunta ela é importante porque nós gostaríamos de trazer à luz alguns elementos para que você pudesse aplicar no relacionamento do seu filho, a fim de que você possa colher dele bons frutos que vão trazer alegria ao seu coração. Então, como ser espelho para um filho? Nós podemos apresentar nessa noite para você quatro características que um espelho deve ter. Eu gostaria de apresentar então a primeira. A primeira característica que nós vamos encontrar no espelho é que ele é mudo. O espelho, ele não interage com você, ele não fala com você. Então significa que assim como o espelho não fala, assim como o espelho, ele não interage com você, um espelho mudo é aquele que apenas demonstra e reflete as imagens que ele recebe. Então, seu filho, através do seu exemplo mudo, ele vai assimilar, ele vai receber e ele vai refletir a imagem recebida. Então, significa que suas atitudes, sua maneira de falar, sua maneira de reclamar, sua maneira de blasfemar, o seu filho vai aprender e vai reproduzir. Por quê? Porque você é aquele espelho mudo. O espelho não discute com você. O espelho, ele não vai te ensinar. O espelho, ele não vai confrontar você. Mas, na verdade, o espelho, além de ele não falar com você, ele vai demonstrar o seu poder e não vai fazê-lo através da ameaça, e o espelho não vai fazer através de barulho. Por quê? Porque ele é mudo. Então, aquilo que ele é como característica, como princípio, ele não vai se alterar. Então, ele não vai falar, o espelho não vai discutir, o espelho, ele não vai fazer ameaças, o espelho não vai fazer barulho. Nesse sentido, os pais devem evidenciar, de maneira com um espelho mudo, a fim de que ele possa refletir na vida do filho um estilo de vida que seja capaz de refletir a imagem de Cristo. Então, aquilo que eu sou, de princípios, valores e ensinamentos, eu vou refletir na vida do meu filho com uma imagem muda. Isso tem um peso, isso está carregado de elementos de uma importância tão grande, que é aquela questão de marca, é aquela questão de evidenciar um ensino sem que você abra sua boca. Então significa que o seu filho vai receber dos seus atos a maior lição que ele pode receber na sua vida, e essa lição vai ser aprendida pela observação. Ele vai te observar, vai vê-lo, e através dos seus ensinos, ele vai aprender valores que vão ficar para a vida. Esse conceito é muito interessante, porque muitas vezes um filho mente, e ele aprendeu a mentir com quem? Um filho, ele diz palavras torpes, e ele aprendeu com quem? O filho, ele não tem uma postura correta diante de alguma adversidade, algum problema, mas ele aprendeu com quem? Quando nós olhamos para as figuras bíblicas, e quando nós falamos que Davi, ele falhou como pai, né? E Davi, ele foi um grande rei, Davi foi um grande homem, foi o homem segundo o coração de Deus. Davi, ele foi um homem de guerra, porque ganhou muitas batalhas. Davi esteve durante 40 anos à frente do povo de Israel, durante 34 anos diante de todo o povo, durante 7 anos ele trabalhou exclusivamente com o povo de Judá. Mas Davi, durante esses 40 anos, que ele foi reconhecido, que ele foi ovacionado, mas como que ficou sua casa? Por que que um dos seus filhos, o seu filho mais velho, queria matá-lo? Por que que um dos seus filhos matou o seu irmão? Por que que um dos seus filhos abusou da sua filha? Então, se você começar a olhar, muitas vezes nós somos pessoas de reconhecimento, Nós somos pessoas que as pessoas ovacionam, nós somos pessoas que as pessoas reconhecem pelo conhecimento que temos, pelo trabalho que realizamos, mas nós não somos reconhecidos e não temos o mesmo valor em casa. Se a grande realização de um homem é ser pai, e a continuidade desse pai é seu filho, então significa que se nós falharmos como pais, por mais que nós podemos ser ovacionados por outras áreas de nossa vida, o nosso maior empenho ou a nossa maior, o nosso maior legado, ele vai deixar de existir, e quando nós falhamos como pais, nenhum outro elemento tem muito valor. Então Davi pagou um alto preço porque ele cuidou de tudo e esqueceu da casa dele. E uma das coisas que você não pode fazer hoje é esquecer de sua casa. Você não pode, diante da nossa sociedade hoje, que as pessoas trabalham demais, demoram demais para chegar em casa, você chega em casa cansado, você chega em casa nervoso, você tem um monte de coisas para serem feitas, e esse desgaste emocional produz em você uma irritabilidade. As pessoas que estão lá na sua casa não têm culpa daquilo que você viveu. E muitas vezes a gente marca negativamente a vida das pessoas porque a gente não sabe dividir, a gente não sabe separar, a gente não sabe olhar, e aí você carrega um monte de coisa dos outros e prejudica pessoas que na verdade não tem culpa nenhuma. E aí você perde a oportunidade de, como pai, evidenciar um estilo de vida que seja capaz dele, através do seu exemplo, refletir em Cristo como imagem. Então, por que que hoje filhos têm uma dificuldade tremenda de aceitar Jesus? Por que hoje as meninas têm uma dificuldade tremenda de aceitar a Deus? Por quê? Porque a visão de pai é distorcida, a visão de homem é distorcida. E esses elementos, quando você diz que Deus é pai, ele vai colocar esse exemplo de pai, o pai que ele tem, igual a Deus, e ele não quer. Então, como que você tem que marcar a vida de seu filho? Quais são as marcas evidenciadas hoje na vida dele? E não importa a idade que ele tenha. Então, você, como exemplo mudo, tem feito com que seu filho, através de você, conheça Jesus? Então, isso é uma das marcas importantes relacionadas à questão do espelho. A segunda, que também tem a sua importância, o seu valor, o espelho deve ser sempre limpo. Por que um espelho limpo? Porque não será possível refletir nenhuma imagem em um espelho se ele estiver sujo ou embaçado. Então você percebe assim, quando você põe a mão no vidro, a marca fica. Se vem outro, coloca a mão no mesmo lugar, quando você olhar pela quantidade de mãos que colocaram, aquele vidro embaçou. Por que que embaçou? Porque ele está sujo. Mas é fantástico quando você pega um produto e passa no espelho, ele limpa, ele fica tão cristalino que sem nenhuma marca. É dessa maneira que deve ser a sua vida. Sua vida deve ser uma vida que não tenha nenhuma marca. Que sua vida tem que ser uma vida que não possa pode ser embaçada. Sua vida, você não pode olhar para um espelho enfumaçado, você não vai enxergar nada. Então, por essa razão, o pai precisa buscar, e é isso, é papel do pai, buscar fazer com que suas atitudes, seus pensamentos, sua maneira, seus reflexos, sua comunhão de identificação com o Senhor vai aproximar o seu filho. Então a questão é: você tem orado com o seu filho? Você tem dito para o seu filho que ele é importante? Você tem dito para o seu filho que você agradece a Deus porque o seu filho é fruto de oração? Você tem dito para o seu filho que você tem uma alegria tremenda porque Deus deu a oportunidade de você ser pai, e ele é a melhor obra que Deus realizou na sua vida através dele? Você parou para pensar que seu filho está olhando para você e está construindo seus valores a partir de você, e você passa a ser um referencial de vida? E aí a pergunta é: que tipo de filho você está desenvolvendo? Que tipo de pai você está sendo para o seu filho? Se você precisa ter exemplos claros e limpos, significa que você precisa ter uma atitude e uma postura correta. Cabe aqui um exemplo. Cabe aqui algo muito importante. Eu já comentei sobre essa questão, mas aqui cabe essa questão. Eu estava indo para um mercado aqui próximo de casa e eu fui a pé. E eu desci, eu subi a rua, caminhei porque não preciso atravessar porque o mercado fica próximo. E quando eu passei, eu vi um pai passando com o carro e mais na frente ele estacionando. E o pai pegou, no momento que ele foi colocar o carro, ele riscou o carro do lado. Ele desceu do carro, o filho desceu, ele olhou e ele viu a marca que ele deixou. Ele foi até o carro, pegou uma caneta, pegou um papel, colocou o celular dele e colocou o celular no para-brisa. E ele saiu com o filho. E eu acompanhei, e aí o filho dizia assim: pai, só bateu no carro do moço? Bati. O senhor estragou o carro do moço? Estraguei. Mas pai, por que que o senhor deixou o seu celular lá? Porque eu tinha que deixar um comunicado, um jeito do rapaz se comunicar comigo para que eu possa reparar o dano que eu causei para ele. Eles entraram no mercado, foram para o café, eu também entrei no café, sentei na mesa ao lado, eu tomei um café junto, eu não fui tomar café. Mas eu queria saber como é que aquela história ia terminar. O menino pegou um salgado, o pai um café. E aí o menino dizia assim: pai, será que o homem vai ligar? Vai, filho, vai ligar. E o que que o senhor vai dizer para ele? Que eu vou pedir perdão para ele, vou pedir desculpa para ele, vou dizer que o seguro vai cobrir aquilo que aconteceu. E ele falou assim: puxa, pai, então quando eu for fazer alguma coisa errada, eu tenho que assumir a responsabilidade? Tem. Todo homem assume a responsabilidade que ele tem. Tocou o celular, era o dono do carro. Ele pagou, saiu e pegou a escada rolante. Eu terminei o meu café e fiquei imaginando assim: se esse garoto bater no carro de alguém, ele vai deixar de realizar aquilo que o pai ensinou? Não. Porque o exemplo do pai é um exemplo cristalino, é um exemplo prático e claro de vida. As atitudes do pai demonstram o princípio e o caráter dele. E essa aula de vida, essa aula de ensinamento não tem preço. Agora, seu pai some. Esse garoto que se fizer qualquer coisa de errado, o que que ele vai fazer? Nunca ele irá assumir as decisões erradas e a postura equivocada que ele tomou, porque ele aprendeu em casa. Então, diante de um espelho mudo que não fala, mas que reflete, que não discute, mas que demonstra, porque tem um grande poder sobre isso, que não faz ameaças nem barulho, mas aquele espelho que ele é limpo, cristalino, que não está amassado, que não está sujo, vai fazer com que aquele garoto, vai fazer com que aquele menino aprenda os valores, aprenda a conhecer os princípios, aprenda a conhecer a verdade através de seus pais. E vai ficar muito mais fácil conhecer a Cristo e viver uma vida de comunhão, de santificação com o Senhor, porque isso é uma prática de casa. E esse princípio ele precisa ser evidenciado nos tempos de hoje, porque os filhos estão sem exemplos, sem exemplo de casa, porque os pais perderam a grande responsabilidade de aprender para ensinar. Aí você terceiriza com os outros aquilo que é sua responsabilidade. Um tio, um avô, um professor, mas o pai nunca assuma a responsabilidade de educar. E essa responsabilidade, a você que é pai, é sua. ela não pode ser transferida e ela não pode ser terceirizada. O terceiro exemplo que nós vamos ter no texto, o espelho que o pai tem que ser, ele tem que ser um espelho plano. Por que que ele tem que ser um espelho plano? Por quê? Porque a imagem, ela precisa ser perfeita. E é necessário que, além de ser limpo, além de ser bem polido, o espelho precisa ser plano. Mas por que que o espelho precisa ser plano? Porque qualquer curvatura que exista no espelho vai deformar a imagem. E aí a imagem vai ser refletida de maneira imperfeita. E aí você vai dizer assim: puxa, mas como é que eu, um homem com tantas questões e problemas, uma tentativa de fazer o que é certo e buscar o que é correto, como é que eu posso ser um espelho plano? E aí você vai buscar o exemplo de Jesus. À medida que você se aproximar dos exemplos de Jesus e as atitudes que Jesus tinha, sua vida vai deixar de ser curva, vai deixar de ser deformada e você vai refletir a imagem de Jesus numa superfície plana, e desta maneira a retidão de Cristo na sua vida vai interferir no relacionamento que verdadeiramente você tem com seu filho. Isso vai definir que, quando o garoto chegar na parte mais difícil da vida, da adolescência, ele vai saber que ele tem você como alguém que pode ajudá-lo a vencer aquelas fases difíceis que a adolescência traz. E ele não vai buscar nos amigos de escola, tirar dúvidas de nada, porque ele tem você como o espelho dele, tem você como o amigo dele, tem você como referencial. E nada vai substituir o seu lugar. Se não houver retidão na vida dos pais, os filhos contemplarão uma imagem distorcida, deformada, falsa e hipócrita. Essa é uma questão que você, meu irmão, precisa pensar e, desta maneira, poder buscar e clamar ao Senhor para que Ele te ajude, buscar recursos para que você possa atuar. Porque filho, em qualquer idade, seja pequeno, seja adolescente, seja jovem, seja adulto, seja casado, seja avô, ele sempre vai buscar em você elementos para que ele possa reproduzir nas outras gerações. E você não pode ter uma imagem distorcida, você não pode ter uma imagem deformada, você não pode ter uma imagem falsa. E você não pode ter uma imagem hipócrita. O seu filho não merece isso. E isso é papel de pai. Isso é papel seu. Isso é um papel muito importante, de um valor inestimável. Por quê? Porque o filho vai reproduzir. Quando nós temos Abraão indo para uma terra em que ele se sente ameaçado, ele olha para a esposa dele e vê bela. Então, o que que ele diz? Imagine que eu vou dizer que essa mulher é minha esposa. Então, o que que ele faz? Ele pega, Abraão pega e diz para Sara, diz para o rei: ela é minha irmã. O rei pega aquela mulher como ela, para ser mulher dele. E aí vem sobre ele coisas que ele diz assim: tem uma coisa errada. E ele inquire a Abraão e descobre que Sara é sua mulher. Isaac vai fazer a mesma coisa. Isaac vai reproduzir a mesma coisa na vida, vai mentir do mesmo jeito, vai dizer que tinha medo de morrer e vai colocar a sua mulher em situação difícil. Então, significa que filhos sempre irão replicar ensinos dos pais. E o texto bíblico está lá para evidenciar estas verdades que devem ser compreendidas e não reproduzidas pelos pais. O quarto elemento que nós precisamos entender, em termos de vida espelhada, é que um espelho deve ser iluminado. Como que eu vou ser iluminado? Segundo um famoso orador chamado Antônio Vieira, há três coisas que são necessárias para que verdadeiramente a imagem do espelho ela possa produzir uma imagem iluminada. O espelho, propriamente dito, o olho e a luz. Por essa razão, os pais precisam ter os olhos na palavra de Deus, que é lâmpada para os pés e luz para o caminho. Então significa que quanto mais de palavra, quanto mais você buscar a luz de Jesus, quanto mais você ter os seus olhos fixos, mais espelho, mais reflexo o seu filho vai ter para ter uma vida de transformação e mudança. E posso dizer uma coisa para você? Nessa sequência, nesses valores, o seu filho vai ser bênção. Você vai ter uma alegria perene sobre o que ele é, da maneira que é. Ele vai trazer para a sua vida alegrias incontáveis. Ele vai ser alguém que vai anunciar valores que estão contidos em você. E ele vai ser o maior anunciador das verdades ensinadas por você. Então, se dedique, se debruce, busque. Busque restaurar, busque consertar, busque ajustar a sua vida. Sempre há tempo. Basta querer, basta buscar, basta desejar, basta almejar. A palavra de Deus está diante de nós e essa palavra está pronta para ajudá-lo em tudo aquilo que você precisa e carece. Mas você precisa beber dessa palavra, você precisa se alimentar dela, porque o seu filho vai precisar de alguém com valores e princípios. Não titubeie. Busque ajuda se preciso for, clama ao Senhor, peça ação do Espírito Santo, mas procure marcar a vida do seu filho de uma maneira especial e profunda. Porque no momento que você partir deste mundo, os valores e ensinos permanecerão ecoando na vida dele. Para a gente concluir, diante do Senhor, os pais são os responsáveis pelo desenvolvimento do filho, no aspecto de ensinos, crescimento espiritual, intelectual, relacionamento, caráter, ética. Os pais são responsáveis também pelo ensino da palavra aos seus filhos, através das leituras, dos exemplos, das atitudes, da palavra, da postura. Os pais ensinam. Então, os pais, eles vão ensinar, amar, apoiar, e também vão ser exemplo. Exemplo de uma vida de ensino, exemplo de uma vida de amor, exemplo de uma vida de apoio, exemplo de uma vida de exemplos que, na verdade, vão refletir, e isso é importante, na comunhão e intimidade com Deus. Você não vai precisar obrigar seu filho a orar. Você não vai precisar obrigar seu filho a ir à igreja, porque ele aprendeu com você, ele viu em você, ele fez com que, na verdade, o seu exemplo fizesse com que as partes mais difíceis de momentos de vida ele lembrasse dos seus exemplos. Então, uma das coisas importantes, este é o maior legado, este é o maior presente que você pode dar ao seu filho, que é a sua fidelidade ao Senhor. Seja exemplo, seja espelho, reflita a imagem de Cristo. Eles verão a beleza do Senhor em sua vida. Terão um referencial de vida profundo. Sua vida vai estar cheia de alegria, porque não terá uma imagem falsa e distorcida da realidade. Ajude seu filho. O Senhor vai te ajudar. Não perca a esperança. Marque a vida do seu filho de forma que no momento que você partir, você possa ser lembrado como alguém que marcou de forma profunda e deixou evidenciado a vida de um homem de princípios. E isso vai seguir gerações. Diante dessa palavra, diante dessa verdade, diante desse ensino, o que isso requer de você? Dedicação, investimento. E não existe nenhum ser humano incapaz de realizar esses elementos, porque todos eles são possíveis em nossas vidas. Basta buscar e encontrareis. Batei e abre-se-vos-á. Buscai e encontrareis. As ações são suas. O resultado é Deus que dá. Então não perca a oportunidade de verdadeiramente fazer toda a diferença e impactar a vida do seu filho. Porque se você não realizar isso, alguém fará. Nós chamamos de vacância quando alguém que tem a prerrogativa para fazer não faz. Alguém vem, faz no seu lugar e depois você vai acabar pagando um alto preço por isso. Seu filho, seu maior bem, não lhe faça mal. Você não pode. Você deve ser o melhor exemplo para ele. E esses referenciais, esses apontamentos, são elementos primordiais para que você possa fazer. Deus te abençoe, Deus cuide de você, cuide das suas dificuldades, Ele conhece as suas necessidades. Convide o Senhor para te ajudar, diga a Ele dos seus limites, e o Senhor vai lhe dar condições para fazer a diferença. Há dificuldade no relacionamento? Peça a Deus e Ele vai restaurar. Há problema de exemplo? Peça a Deus que Ele vai te dar condições de marcar a vida do seu filho de forma ímpar. Hoje eu estava refletindo sobre meu pai e há 9 anos que ele faleceu. Nos 50 anos que nós convivemos juntos, eu tenho boas lembranças, bons ensinos, boas memórias. Ele faz uma falta, mas eu me lembro, mesmo ele não sendo alguém com uma experiência com o Senhor Jesus, ele sempre me deu, na sua simplicidade, os seus melhores ensinos. E eu só sou hoje o que sou porque ele me ensinou. Não perca a oportunidade de fazer diferença, porque seu filho merece.